todos e a todas. Sob a minha presidência, vereador Rogério Carlos Fedrigo, invoco a proteção de Deus, declaro aberta a 9ª sessão ordinária de 2019, com início às 19 horas e 35 minutos, do dia 1º de abril de 2019. Registro a presença dos vereadores Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Olderês Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Vilmar Antônio Estefenão e Sérgio Antônio Massolini. Havendo o número regimental e determinada aberta a sessão ordinária, em conformidade com o artigo 118, parágrafo único do regime interno, convido os vereadores e presentes a acompanharem a execução do hino de Serafina Corrêa. Peço ao secretário que faça a leitura da ata número 10/2019, da 8ª sessão ordinária de 25 de março de 2019.
ata número 10/2019, sessão ordinária de 25/3/2019. Às 19h30 do dia 25 de março de 2019, em sua sede no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 8ª sessão ordinária em 2019, sob a presidência do vereador Rogério Carlos Fedrigo, presidente da mesa diretora, secretariado pelo vereador José Carlos Bettinardi, primeiro secretário da mesa diretora. Registraram presença os vereadores Dirley Dama Cordeiro, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Massaro, Nereu Hilário Rosseto, Olderês Maria Piazza Santin, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Antônio Stefanão. Havendo número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária, depois de lida pelo primeiro secretário, o senhor presidente declarou aprovada a seguinte ata, número 8/2019, da 7ª sessão ordinária de 18 de março de 2019. Ata número 9/2019, da 1ª sessão especial de 18 de março de 2019. A seguir foi realizada a leitura de expediente, matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do ofício gabinete número 111/2019. Remessa para opinião técnica da assessoria jurídica e contabilidade e posteriormente remessa para a CCJRF e COFT do projeto de lei número 17/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de uso de imóvel objeto da matrícula número 1794 do Registro de Imóveis de Serafina Corrêa ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Serafina Corrêa e da outras providências. Leitura do ofício gabinete número 117/2019. Remessa para opinião técnica da assessoria jurídica e contabilidade e posteriormente remessa para CCJRF e COFT do projeto de lei número 20/2019. Que altera a Lei Municipal número 3.195, de 25 de março de 2014, que dispõe sobre a estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal de Serafina Corrêa e da outras providências. Leitura do ofício gabinete número 118/2019, remessa para opinião técnica e assessoria jurídica e contabilidade, e posteriormente remessa para CCJ e COFT do projeto de lei número 21/2019, que altera a Lei Municipal número 3.471, de 12 de dezembro de 2016, que consolida legislação que dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo, o quadro de cargos em comissão e de funções gratificadas e o quadro especial de cargos de provimento efetivo, em extinção do município de Serafina Corrêa e da outras providências. Matérias recebidas de vereadores. Leitura e remessa para opinião técnica da assessoria jurídica e posteriormente remessa para CCJRF, do projeto de lei número 22/2019 da CCEAS, que denomina logradores públicos no município de Serafina Corrêa. Leitura do pedido de providências número 6/2019, dos vereadores José Carlos Bettinardi, Nereu Hilário Rosseto, Olderês Maria Piazza Santin e Sérgio Antônio Massolini, que seja implantada uma farmácia solidária com a finalidade de estimular a generosidade entre as pessoas através da entrega de medicamentos gratuitamente mediante a prescrição médica. Leitura do pedido de providências número 7/2019, dos vereadores José Carlos Bettinardi, Nereu Hilário Rosseto, Olderês Maria Piazza Santin e Sérgio Antônio Massolini, que reiteramos a indicação número 6/2018, que dispõe sobre insere o parágrafo 1º, inciso 1º e o parágrafo 2º, inciso 1º e 2º, 3º e 4º ao artigo 114 da Lei Municipal número 2248, de 27 de fevereiro de 2006, regime jurídico dos servidores públicos do município, com o propósito de garantir os direitos humanos e liberdades fundamentais por parte de todas as pessoas com deficiências e promover o respeito pela sua inerente dignidade, conforme disposto no artigo 5º da Constituição Federal. Leitura do pedido de providências número 8/2019, dos vereadores José Carlos Bettinardi, Nereu Hilário Rosseto, Olderês Maria Piazza Santin e Sérgio Antônio Massolini, que seja providenciado reparos no calçamento da Via Módena, conforme solicitado e justificado pelo presidente desta casa, senhor Rogério Carlos Fedrigo, na sessão ordinária em 18/3/2019. Matérias recebidas de terceiro. Leitura do ofício número 14/2019, do Sindicato dos Municipais, que convida para a Assembleia Geral dos Municipais de Serafina Corrêa. Leitura do ofício número 14/2019, do Sindicato dos Municipais, que convida para a Feira de Páscoa que o sindicato realiza para os servidores públicos municipais. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores Gileidama Cordeiro, líder da bancada do MDB, Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada do DEM, e Alderês Maria Pia Santin, líder da bancada do PP. Em seguida, passou o seu grande expediente com a seguinte ordem do dia. Aprovado por todos os vereadores ao projeto de lei número 16/2019, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar das providências. Aprovado por todos os vereadores projeto de lei número 19/2019, que inclui projeto atividade na lei municipal número 3.660, de 10 de outubro de 2018, e abre no orçamento vigente crédito adicional especial. Após houve os pronunciamentos na explicações pessoal. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem. Sérgio Antônio Massolini, Vilmar Antônio Estefenão, Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magão, Marcos Antônio Massaro, Nereu Hilário Rosseto, Olderês Maria Piazza Santin e Rogério Carlos Fedrigo. A sessão foi encerrada na forma regimental de que, para constar, eu, José Carlos Bettinardi, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio contendo a íntegra desta sessão ordinária. E depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, e pelo presidente da mesa diretora. Rogério Carlos Fedrigo, presidente da mesa diretora. José Carlos Bettinardi, primeiro secretário da mesa diretora.
Declaro aprovada a ata número 10/2019, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Peço ao secretário que faça a leitura da ata número 11/2019, da primeira sessão solene de 27 de março de 2019.
Ata número 11/2019, sessão solene de 27/3/2019. Às 19h30, do dia 27 de março de 2019, na Associação Unidos Motoristas Serafinenses, situada na Avenida Miguel Socal, a Câmara de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua primeira sessão solene em 2019, com o objetivo de comemorar o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Sob a presidência do vereador Rogério Carlos Fedrigo, presidente da mesa diretora, secretariado pelo vereador José Carlos Bettinardi, primeiro secretário da mesa diretora, registraram a presença dos vereadores Dirley Dama Cordeiro, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Lerês Maria Piazza Santin, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Antônio Estefenão. Aberta a solenidade, a mestre de cerimônia, a senhora Claudete Pissaia, convidou a compor a mesa principal, prefeito municipal em exercício, senhor Valdir Bianchetti, o presidente da Câmara de Vereadores, Rogério Carlos Fedrigo, a senhora doutora Renata do Monte Peixoto Lima, diretora do fórum e juíza do titular da segunda vara judicial da comarca de Guaporé, senhora Sandra Elisa Mantese, extensionista técnica social da Emater, o ilustríssimo senhor Renato Gnaulin, presidente da Cisco, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Serafina Correia. Convidados também a tomarem seus lugares, os vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente declarou aberta a primeira sessão solene do ano de 2019. Convidou a todos a acompanharem o hino do município de Serafina Correia. Nesta solenidade, houve a palestra com a excelentíssima senhora doutora Renata do Monte Peixoto Lima e também a instalação da Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Explicou o senhor presidente, após a leitura, deu um breve histórico da palestrante. Passou-se a palavra a excelentíssima senhora Renata do Monte Peixoto Lima para a sua palestra, que tem intuito de envolver a sociedade pelo fim da violência contra a mulher, pois esta não é uma causa exclusivamente feminina. Ao fim da palestra, o senhor presidente convidou os vereadores, as vereadoras Lucimar Zarpelão Magon e Olderês Maria Piazza Santin, para entregar uma cesta oferecida pela Associação da Cisco à palestrante doutora Renata. Prosseguindo, houve os pronunciamentos dos líderes da bancada vereador Dirley Dama Cordeiro, vereador Sérgio Antônio Massolini e vereador Olderês Maria Pérez Santin. Após o pronunciamento, a mestre de cerimônia explicou que a mesa diretora propôs e os vereadores, por unanimidade, aprovaram a criação da Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, que possui o objetivo de ampliar o debate sobre a violência doméstica, bem como fortalecer políticas públicas. Assim, convidou os vereadores para assinar a ata de adesão, que foi feito pela unanimidade dos mesmos. Em seguida, o presidente da Câmara declarou instalada a Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher e determinou que nos próximos dias os vereadores se reúnam em data e horário combinados entre si para organização dos trabalhos desta Frente Parlamentar. Após houve a apresentação do Coral Municipal, Os Canarinhos, sob a regência do professor Robson de Lima Pereira. Por fim, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, em especial da palestrante doutora Renata, do professor Robson e do coral Os Canarinhos, do músico Lucas Pisaia Gonçalves, do apoiador da Prefeitura Municipal Ascar Emater e a Cisco. A sessão foi encerrada na forma regimental de que, para constar, eu, José Carlos Bettinardi, determinei fosse lavrada a presente ata. Bettinardi, primeiro secretário da mesa diretora.
Obrigado, secretário. Declaro aprovada a ata número 11/2019, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Peço ao secretário que faça a leitura da ata número 12/2019 da segunda sessão extraordinária de 28 de março de 2019.
Ata número 12/2019, sessão extraordinária de dia de 28/3/2019. Às 19 horas do dia 28 de março de 2019, em sua sede no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou sua segunda sessão extraordinária em 2019. Sob a presidência do vereador Rogério Carlos Fedrigo, presidente da mesa diretora, secretariado pelo vereador José Carlos Bettinardi, primeiro secretário da mesa diretora. Registraram a presença os vereadores Dilei Dama Cordeiro, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Olderes Maria Piara Santin, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Antônio Stefenão. Havendo o número regimental, o presidente determinou aberta a sessão extraordinária, com a seguinte ordem do dia. Aprovado por todos os vereadores em segundo turno, o projeto emenda à Lei Orgânica do Município número 1/2019 do Poder Executivo, que acrescenta parágrafo ao artigo 100 da Lei Orgânica do Município de Serafina Correia. A sessão foi encerrada na forma regimental de que, para constar, eu, José Carlos Bettinardi, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio contendo a íntegra dessa sessão extraordinária e depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, e pelo presidente da mesa diretora, Rogério Carlos Fedrigo, presidente da mesa diretora, José Carlos Bettinardi, primeiro secretário da mesa diretora.
Obrigado, secretário. Declaro aprovada a ata número 12/2019, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Matérias do expediente. Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício gabinete número 130/2019, do projeto de lei número 23/2019, que revoga normas relativas ao parcelamento de solo do imóvel matriculado sob número 261 no Registro de Imóveis de Serafina Correia, de propriedade da Sociedade Estrela Guaporense Limitada, em liquidação e da outras providências.
O prefeito municipal em exercício, no uso das prerrogativas outorgadas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha o projeto de lei número 23/2019, que revoga normas relativas ao parcelamento do solo do imóvel matriculado sob número 6.261 no Registro de Imóveis de Serafina Correia, de propriedade da Sociedade Estrela Guaporense Limitada, em liquidação e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos respeitosamente. Valdir Bianchetti, prefeito municipal em exercício.
Remeto para a opinião técnica da assessoria jurídica e posterior envio para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Leitura do ofício gabinete número 127/2019, que responde ao pedido de informações número 17/2018.
O prefeito municipal em exercício vem por intermédio deste acusar o recebimento do ofício número 28/2019. Relativo aos pedidos de informação número 17, 24 e 26/2018. O pedido de informação número 17/2018 solicita que seja enviado ao Poder Legislativo a lista dos beneficiários do município de Serafina Correia de programas sociais, com os respectivos nomes e valores transferidos. Em resposta ao referido pedido, remeta ao memorando interno número 52 de 22 de março de 2019. pedido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, contendo as informações solicitadas, sendo que tínhamos para o momento, aproveitando a oportunidade para elevar nossos votos de estima e consideração. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, Prefeito Municipal em Exercício.
Leitura do ofício gabinete número 127/2019, que responde ao pedido de informações 24 e 26 de 2018.
O prefeito municipal em exercício, por intermédio deste, acusar o recebimento do ofício número 28/2019, relativo aos pedidos de informações número 17, 24 e 26 de 2018. Os pedidos de informações 24 e 26 de 2018 solicitam que, letra A, pedido de informação número 24/2018, que seja remetido a esta Casa Legislativa, que foi adquirido pelo Poder Executivo nos anos de 2017 e 2018, de Brita, Pó de Brita e Pedrisco, com e sem transporte, separados por mês, com cópia das notas fiscais e as destinação de cada nota fiscal. B, pedido de informação número 26/2018, complementando o pedido de informações 24/2018, que seja remetido a esta Casa Legislativa, que foi adquirido de cimento pelo Poder Executivo nos anos de 2017 e 2018, com os 100 transportes separados por mês, com cópia das notas fiscais e a destinação de cada nota fiscal. Em resposta às informações, remeto o memorando interno número 048, de 20 de março de 2019, pedido pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano e demais documentos anexos devidamente numerados e rubricados, folha de 1 a 652, através dos quais podem ser obtidas informações solicitadas. Contudo, ressalto que quanto à solicitação de cópia das notas fiscais, por tratar-se de pedido de requerer análise dos arquivos físicos relativos aos anos de 2017 e 2018, o que requer a disponibilização de alguns servidores para efetuar as buscas necessárias. Solicito a prorrogação do prazo por mais 30 dias, a contar desta data, para a entrega dos referidos documentos. Sendo que tínhamos para o momento, aproveitamos a oportunidade para elevar nossos votos de estima e consideração. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, Prefeito Municipal em Exercício.
Obrigado, secretário. Matérias recebidas de vereadores. Peço ao secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos de vereadores. Leitura do pedido de providências número 9/2019, dos vereadores José Carlos Bettinardi, Nereu Hilário Rosseto, Olderes Maria Piazza Santin e Sérgio Antônio Massolini, que seja providenciada a disponibilização de internet na área rural interior do município, bem como verificação com as operadoras de telefonia sobre a qualidade do sinal de celular no interior.
O vereador do Partido Socialista Brasileiro, Nereu Hilário Rosseto, a bancada do Partido Progressista, vereador José Carlos Bettinardi, Olderes Maria Piazza Santin, e a bancada dos democratas, através do vereador Sérgio Antônio Massolini, da Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa, requerem, nos termos regimentais, a apreciação e posteriormente remessa ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência: que seja providenciado e disponibilizado a internet na área rural interior do município, bem como verificado com as operadoras de telefonia sobre a qualidade do sinal do celular no interior. No aguardo, agradecimentos e nos despedimos. Serafina Corrêa, 29 de março de 2019, vereador do PP José Carlos Bettinardi, vereadora do PP Olderes Maria Piazza Santin, vereador do PSB Nereu Hilário Rosseto, vereador do DEM Sérgio Antônio Massolini.
Obrigado, secretário. Matérias recebidas de terceiros. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício recebido do CTG Sinuelo da Serra.
Excelentíssimo senhor Rogério Carlos Federigo, presidente da Câmara de Vereadores, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Alexandre Antônio Tremé, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Orestes da Sone, 657, patrão do CTG Sinuelo da Serra, entidade estabelecida neste município, vem muito respeitosamente requerer espaço na sessão a fim de prestar homenagem pela ajuda recebida no rodeio estadual do Sinuelo da Serra, realizado nos dias 22 a 24 de março de 2019. Pede o deferido, Serafina Corrêa, 27 de março de 2019.
Esta homenagem será realizada após o encerramento da sessão ordinária. Voltamos, então, para nós ter explicações sobre o pedido de providências número 9/2019 dos vereadores. Quem gostaria de se manifestar? Olderes?
Eu posso falar no meu espaço de líder também.
Não, não tem problema. Se você quiser falar agora, 2 minutos, sem problema.
Tá, então assim.
Quem? Tá bom, de lei
o
também.
O que eu quero dizer, por que fizemos esse pedido, senhor presidente, vereadores e público aqui presente? Nós temos o prefeito aqui também em exercício. Dizer que de 2009 a 2016, nós fizemos várias parcerias, ou duas parcerias de R$200 mil cada associação, mas era para a telefonia rural. Então, neste pedido, nós não colocamos, mas será feito um novo pedido para a semana que vem, que seja providenciado a telefonia rural também. Sobre a internet, acho muito importante termos no interior do nosso município internet, assim como nós temos aqui na cidade. Provavelmente será com uma torre, uma banda larga fixa para a internet, né? Mas também a minha sugestão que nós colocamos no nosso pedido é que tenha um melhor sinal para celular. Tu vai até o final da Avenida Miguel Socol, aí na Aparecida já o celular não funciona. Tu vai nas comunidades também, então que tenha um melhoramento no sinal para celular móvel. Mas esta, então, da telefonia rural, que a gente vai a semana que vem. Então, foram investidos, só para continuar, R$400 mil através de associações, né, associação, e foi instalado na São João, Montebérico, São Roque, Santana, Maria Gorete, São Paulo, Aparecida. Então, eu acho importante. E nós começamos, na época, um trabalho na Capela São José, né, que os moradores também de lá, eles na época e estão solicitando que tenha também telefonia rural nessas localidades. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Olderes. Com a palavra, vereador Dirley.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, prefeito Valdir, secretário Herculano, a Salete, a Suzy, a imprensa, temos o patrão do CTG e também a presidenta do sindicato e as demais pessoas que estão aqui. Bom, eu fico sempre muito contente, seu Valdir, quando os pedidos de providência da oposição, eles vêm exatamente ao encontro do que está sendo trabalhado pelo governo municipal. Eu vejo que esse projeto, esse pedido de providência dos vereadores da oposição, eles vêm no momento em que está sendo tratado exatamente desse assunto da fibra ótica no interior, da internet, enfim. Então, e também dizer que é do nosso plano de governo, isso foi um compromisso, eu digo que o plano de governo é um compromisso entre quem está no governo e a população. É um contrato firmado e isso vem a esse encontro, então, dizer que me deixa extremamente contente quando esses pedidos vêm exatamente no momento que está sendo realizado. Então, para ver que está batendo muitas coisas aqui entre o que tem o planejamento do governo e também os vereadores da oposição. Obrigado, presidente, era isso.
Obrigado, vereador Dirley. Antes de nós começarmos as comunicações de líderes, eu pedi a nobre atenção dos vereadores e das pessoas que estão nos prestigiando esta noite. Vamos assistir um vídeo sobre o autismo, que amanhã, dia 2/4, é o dia do autismo. Então, peço a compreensão aí de nós assistirmos um vídeo.
Somos todos diferentes. E isso é maravilhoso. Algumas diferenças são fáceis de se ver. Altura, estilo do cabelo, cor dos olhos e por aí afora. Outras diferenças não conseguem se ver. As nossas comidas favoritas, medos ou habilidades. Curiosamente, a forma como vemos o mundo também é diferente. Por exemplo, o que você vê neste desenho? A maioria das pessoas vê um pato, mas alguns de vocês talvez tenha visto um coelho. O que quer que tenha visto, você está correto. Isso é só uma ilusão do desenho para te mostrar que todos os cérebros funcionam de maneira diferente. O cérebro é o computador do seu corpo. Controla e trabalha de forma diferente em cada um de nós, como se aprende. Por isso é que todos somos bons em coisas diferentes. Como se sente, porque todos nós sentimos emoções diferentes. E como você se comunica. Por vezes, o cérebro está conectado de uma forma que afeta os sentidos, como entendemos as situações e como interagimos. Isto é designado como autismo. Muitas pessoas têm autismo, por isso é provável que você conheça alguém que seja autista. E por esta razão, será muito útil saber um pouquinho sobre o autismo. As conexões especiais por dentro de um cérebro autista, por vezes, fazem a pessoa ser muito boa em tarefas que nós achamos muito difíceis, como, por exemplo, a matemática, a cultura, a música. Mas também pode acontecer o contrário, e atividades que consideramos muito fáceis são incrivelmente difíceis para aprender, como, por exemplo, fazer amigos. Os sentidos constantemente enviam informações para o cérebro sobre o ambiente que nos rodeia e sobre as outras pessoas. No entanto, enquanto os sentidos da pessoa e o cérebro não comunicarem bem, o cérebro pode ficar sobrecarregado e confuso, afetando como essas pessoas veem o mundo. Se imagine descendo a rua. Assim é como um cérebro autista poderá experienciar o mesmo passeio. Assustador. Infelizmente, em muitos dos casos, a pessoa não pode dizer em voz alta o que sente. Portanto, mesmo com aquele caos todo a girar na cabeça deles, eles parecem estar bem exteriormente e impossibilitados em pedir ajuda. Todos desenvolvemos comportamentos que nos ajudam a sentir mais calmos em situações desconfortáveis. Talvez olhemos para longe, nos coçamos, roemos unhas, ficamos nervosos, mordemos lábios e por aí vai. Igualmente, pessoas autistas desenvolvem comportamentos que os ajudam a sobreviver com estes momentos intensos. Estes gestos parecem pouco comuns, mas é só a forma própria que eles encontraram para se sentirem calmos. Quando acontece, mostra que eles estão passando por um momento difícil. E a melhor coisa a fazer é não tornar o momento mais difícil ainda nos chateando, ignorando-os ou fazer piada deles. Lembre-se que só porque um PlayStation não consegue ler os jogos de um Xbox, não significa que está estragado. As pessoas autistas precisam de amigos que estejam dispostos a dar tempo para os conhecerem. Com boa comunicação e muita paciência, todos ficariam bem melhor. Pessoas com autismo não estão doentes ou estragadas. Elas simplesmente têm uma visão única do mundo. E com um pouquinho de apoio dos seus amigos, talvez se sintam capazes de compartilhar a sua visão. Autismo pode fazer coisas fantásticas acontecerem.
Passamos às comunicações de líderes. Olderes Maria Piazza Santin, líder da bancada do PP.
Sim.
Dirley Dama Cordeiro, líder da bancada do MDB. Sim. Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada dos Democratas. Sim. Com a palavra, vereadora Olderes Maria Piazza Santin, líder do PP.
Boa noite novamente.
Boa noite.
Recebemos, então, esta casa recebeu, o presidente recebeu do controle interno um memorando comunicando uma denúncia feita ao TCE que a Câmara de Vereadores teria como CC um procurador. Para começar a dizer que não é verdade. Essa pessoa que denunciou pouco sabe. Quando foi feito o concurso em 2017, o que nós precisávamos mesmo era suprir a deficiência, a pessoa no cargo de contador, que estava como contrato emergencial. Como eu falei na semana passada, decidiu-se fazer como cadastro reserva todos os outros cargos que estavam na lei. Né? Então, nós, o cargo de procurador e assessor jurídico, ele existe desde 2002, e são funções completamente distintas. E nós temos hoje, como assessora jurídica, uma pessoa que é legal e é muito capaz. Então, a denúncia essa não condiz com a realidade aqui da Câmara de Vereadores. E tem mais. O prazo final deste concurso de 2017 é até dezembro, até novembro. E até lá, ninguém tem nada que reclamar. Era isso que eu queria falar. Mas eu também quero falar do CTG. Né? Nós temos o Tremé, o presidente do CTG Sinuelo da Serra, que a semana passada eu não consegui, não tive tempo hábil para falar. Parabéns, eu não pude estar presente no rodeio. Parabéns pelo evento. Só se houve elogios a este evento deste ano. Parabéns a você, a ti, presidente, e toda a equipe. Eu vou, depois, no grande expediente, vou falar um outro assunto, era isso, como líder, espaço do líder.
Obrigado, vereador Alderês Maria Piazza Santin, líder da bancada do PP. Com a palavra, vereador Dirley Dama Cordeiro, líder da bancada do MDB.
Sobre esse assunto do concurso da Câmara de Vereadores, eu quero dizer que, na época eu participei de uma denúncia em Guaporé, fomos fazer uma denúncia devido apenas que o dinheiro que tinha que ir aos cofres públicos foi para uma empresa particular. Foi a única denúncia que fizemos e esse dinheiro imediatamente voltou aos cofres públicos do município e da minha parte ficou tudo certo assim. A minha preocupação era apenas com os valores que tinham sido, não tinham ido para o cofre do município e tinham ido para a empresa. Apenas isso, não me envolvo com denúncias e qualquer coisa nesse sentido. Sobre o autismo, então a gente viu aí um videozinho e sabendo da preocupação que tem o Poder Público Municipal junto com a Suzana na educação, estão fazendo então, já fizeram algumas capacitações e continuarão fazendo para que possamos atender desde quando essas crianças estão na creche, porque eu tive vendo algumas informações sobre esse assunto, que quanto antes for descoberto pela família, e é melhor, mais fácil de tratar. Então, eu quero parabenizar aqui a equipe do governo, que tem buscado essa capacitação para os funcionários, para os servidores municipais, para que com isso conseguimos cuidar bem dessas crianças. Até porque a nossa maior obra será exatamente essa, cuidar bem dos serafinenses. Mas nem por isso deixamos de fazer algumas obras. Então, começamos agora a reforma do ginásio Valdomiro Castro, já está sendo feito o trabalho. Nos próximos dias deverá começar as melhorias no módulo esportivo, na iluminação também, já foi licitado. E já, acredito eu, que já foi dada a ordem de serviço, pelo que o Edílio me falou, o cara que ganhou a licitação. Agora, amanhã, nós temos uma licitação, que é da ponte da São João, e posteriormente será feito o calçamento para aquela comunidade. No dia 4, haverá uma licitação para a compra de uma retroescavadeira, que é essa então para atendermos melhor e mais rápido nossos agricultores, que eu acho que é uma importante conquista do município. E uma das licitações que hoje mesmo eu estive na área industrial Salete e conversei com 2, 3 empresários e falei que dia 10 vai ter a licitação da primeira etapa do asfalto para a área industrial Salete. Teve uns que até riram, disseram, nem estamos acreditando ainda. Sem nós ver aqui o trabalho começado, nós não acreditamos. De tanto tempo que nós estamos aqui aguardando, pisando no barro, comendo poeira. Muitos trabalhos não podemos fazer devido a não termos a pavimentação. Vamos aguardar para ver. Aí falei sobre a questão da parte que pertence ao Dyer, que tem que esperar mais um pouco. E assim que o município tiver recursos financeiros e o Dyer nos der a liberação, pretendemos fazer aquela parte também. Assim como temos que fazer lá melhoria na iluminação, na questão da água, telefonia, enfim. Eu acho que aquela área industrial, ela tem toda a infraestrutura ainda para ser melhorada. Eu acho que assim, tem a outra lá embaixo também, que precisa praticamente de tudo, mas eu acho que antes de mais nada nós temos que dar uma atenção especial nessa ali, que os municípios, aqueles empresários estão já há bastante tempo ali. Então, presidente, da minha parte era isso, muito obrigado.
Obrigado, Dirley Dama Cordeiro, líder da bancada do MDB. Com a palavra, vereador Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada do DEM.
Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite, secretários, boa noite, senhor prefeito, a imprensa, o pessoal do CTG e todos os presentes. Eu queria, já que nós vimos o pessoal com autismo, eu tenho um amigo meu que ele foi um dos chefes de um setor lá da Varig, na época da Varig, e ele tem um filho com autismo. Então ele me disse, Sérgio, você não imagina os cuidados que nós temos que ter com o nosso filho, porque é alguma coisa assim impressionante, tem que estar todo dia amparando esse jovem, ele já é um jovem. E isso aí veio muito bem a calhar no pedido que foi feito aqui, liderado pelo nosso vereador José Bettinardi, que foi pedido para que as pessoas que são funcionários públicos, que têm filhos deficientes ou com problema tipo esse, que trabalhem somente meio turno para poder ajudar a cuidar desses problemas que têm em casa, desses familiares. Desculpe, presidente do sindicato e componentes que eu não cumprimentei no início da conversa. Mas eu queria falar, e é muito interessante que o senhor prefeito esteja aqui, também os secretários, que hoje, após a nossa reunião de mesa, eu falei com o vereador Marinho e com os demais vereadores da situação sobre o livro, que eu sei que já o senhor marcou para quarta-feira uma reunião com o João Tonus. E nós, é uma oportunidade para que Serafina Corrêa, então, tenha um livro que fala sobre a escrita do Talhão. Conforme expliquei para eles devem ter falado para o senhor, o governador que saiu, o José Ivo Sartori, deixou dentro da Secretaria de Cultura um recurso dentro da LDO para financiar livros, entre os quais está esse que do Talhão. E está dando preferência para a Serafina Corrêa, uma vez que foi tudo começado por aqui, a escrita do Talhão. Já tem outros municípios, tipo Flores da Cunha, tipo Antônio Prado e outros municípios que também têm origem italiana, que gostariam de pegar. Mas como Serafina Corrêa foi o berço disso tudo, seria interessante, senhor prefeito, que abraçasse essa causa, que eu acho que é a única. Porque o que vai fazer? Serafina vai contar a história, como começou aqui, e vai falar sobre toda a imigração, porque nós temos bons escritores, tipo Júlio Pozenato, que vão fazer parte desse livro. E vão reverter o dinheiro que o município gasta, vai reverter em livros, para o senhor presentear, os próximos prefeitos presentearem as pessoas quando for necessário. E as bibliotecas, certamente. É muito interessante, eu acho que essa oportunidade não se pode perder. Era isso por enquanto. Obrigado, senhor
presidente. Obrigado, vereador Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada do DEM. Passamos ao grande expediente, ordem do dia. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final dos Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Cultura, Educação e Assistência Social, ao Projeto de Lei nº 22/2019, que denomina logradouros públicos do município de Serafina Correia. Leitura da comissão do parecer da COFT.
CCJ.
CCJ, desculpe.
Matéria. Projeto de Lei 22/2019, que denomina logradouro público no município de Serafina Correia. Relatório. Tendo em vista a necessidade de denominar duas vias públicas localizadas no loteamento Novo Horizonte, foi protocolado na Câmara de Vereadores sob número 487/2018, pedido solicitando a denominação dos logradouros públicos. O presidente remeteu o pedido para a Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social para análise. A referida comissão, em reunião, analisou o pedido, bem como os nomes sugeridos, e apresentou o projeto de lei número 22/2019 para a tramitação, fundamentação. Quanto à iniciativa, está o presente projeto de lei em conformidade com o artigo 34, inciso 16 da Lei Orgânica Municipal, já que apresentado pela comissão. Também atende aos requisitos dispostos na Lei Municipal número 2809, de 27 de julho de 2011, que dispõe sobre a denominação dos bairros logradouros e dos próprios municipais, e da Resolução 3, de 27 de setembro de 2011, que regulamenta seus procedimentos. Opinião, assim, diante do exposto, é pela tramitação do projeto de lei número 22/2019, com o voto favorável da relatora, vereadora Alderês Maria Piazza Santin, da revisora, vereadora Lucimar Zarpelon Magon, e do presidente Sérgio Antônio Massolini.
Obrigado, vereadora. Peço ao relator que leia o parecer da Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social.
Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Parecer ao projeto de lei número 22/2018. Matéria ementa. Projeto de lei número 22/2018, que denomina logradouros públicos no município de Serafina Correia. Relatório. O projeto de lei de autoria da Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social visa denominar ruas no loteamento identificado como Novo Horizonte, solicitado pelo loteador através de requerimento. Fundamentação. Previamos, previamente analisada pela Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social, a matéria está em conformidade com a Lei número 2809, de 27 de julho de 2011, e com a Resolução número 3, de 27 de setembro de 2011, e em reunião da comissão em 25 de março de 2019. O projeto foi deliberado ao plenário, ao conhecimento dos demais vereadores e para cumprir o rito da publicidade. As denominações propostas para denominar as novas vias utilizam-se nome de cidadãos serafinenses que contribuíram com o crescimento do município. Opinião. Diante do exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 22/2018. Votos favoráveis do relator Bettinardi, do presidente Sérgio Massolini e do revisor Marcos Marçal.
Obrigado, vereador. Algum vereador gostaria de se manifestar referente ao projeto de lei número 22/2019? Passamos à votação. Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereadora Alderês.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador José.
Aprovo.
Projeto de lei número 22/2019 é aprovado por unanimidade. Passamos neste momento às explicações pessoais. Pela ordem de inscrição, conforme a ordem abaixo. Vilmar Antônio Stefanão. Ok. Dirley Dama Cordeiro. Sim. José Carlos Bettinardi. Não. Lucimar Zarpelão Magon. Sim. Marcos Antônio Marçaro. Não. Nereu Hilário Rosseto. Sim. Alderês Maria Piazza Santin. Sim. Rogério Carlos Fedrigo. Sim. Sérgio Antônio Massolini. Sim. Com a palavra, vereador Vilmar Antônio Stefanão.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, plenário. Quero começar convidando o pessoal para dois eventos que a gente vai ter no final de semana. No sábado nós vamos ter o Jantar Fandango no Centro de Eventos Geraldo Pessim, onde quem que organiza vai ser o CTG Galpão da Saudade. Vai ter o grupo Manotaço. Então, seria interessante que todo mundo participasse. E no domingo vai ter o 17º Festival do Leitão, né? Já em preparativo à 32ª Romaria de Nossa Senhora do Rosário, que vai acontecer em maio. Também quero dar os meus sentimentos à família Golo, pela perda do nosso amigo e colaborador, foi secretário da Agricultura, o Romeu Golo, e também à família Blues Amarelo, que perdemos o nosso colega, amigo Rui Blues Amarelo. Então, meus sentimentos às duas famílias. Comentar também sobre a palestra que tivemos na sessão solene da nossa juíza, Renata, foi bastante produtivo, muito interessante, acho que valeu a pena. Parabéns à mesa diretora que organizou e teve a brilhante ideia, né? Também quero comentar sobre, hoje nós estivemos sentados e tivemos uma reunião com o Tenente Nascimento e a um representante do Conselho Tutelar sobre drogas e venda de bebidas alcoólicas a menores. É um problema assim que está se tornando cada vez maior, muito difícil de contornar e com certeza a gente vai sofrer consequências muito drásticas se nós não tomarmos providências no futuro. A gente vê crianças aí de 13, 14 anos drogando, bebendo. É muito triste ver isso para quem, principalmente para quem tem filhos, que a grande maioria daqui tem filhos. Também falei com o secretário de obras e ele pediu para nós... Está se fazendo uma campanha sobre a questão de recolhimento de galhos e árvores. É todas as quartas-feiras, mas o pessoal não colabora. Teria que ser na terça, ou talvez, né? E eles jogam... Hoje, por exemplo, ele teve que abandonar certas coisas que tinha programado para fazer, para ir recolher galhos, porque o pessoal derrubou umas árvores e jogou aí na rua e estava muito... precária a situação, daí ele teve que abandonar o que tinha que ser feito, tinha programado para fazer isso aí. Então a gente tem que pedir a colaboração também da população. Na ata, Zé, que você tu comentou uma palavra, generosidade. E esses dias eu estava vendo que o país mais feliz do mundo é a Finlândia. A Finlândia é o país mais feliz do mundo. E o principal motivo pelo qual eles são mais felizes é a generosidade. É um país muito generoso. Então, a generosidade é muito importante para a felicidade. Tem outros motivos também, que é tipo, a expectativa de vida, a liberdade também ajuda. Mas a generosidade é o principal motivo pelo qual a pessoa se sente feliz. Existe coisa melhor do que ser generoso com uma pessoa, fazer um bem para uma pessoa, isso te gratifica, isso te deixa assim mais alegre, e realmente isso tem fundamento. O Brasil é o 32º, até que não está tão mal, né? É, 32º, eu até achei que não está tão mal assim. A questão do autismo, eu seguido me coloco assim na posição de certas pessoas. Eu tenho um amigo meu que tem um filho autista. E eu agradeço imensamente a Deus. E às vezes eu digo, mas eu acho que eu nem mereço ter a minha família, os meus filhos perfeitos. Até então, estão na linha, estão no trilho. Eu agradeço ao CTG Sinuelo da Serra também, que já falei em outras sessões, contribuiu com a educação dos meus filhos. Então, às vezes, eu penso, oh, será que eu mereço tanto? Mas, enfim, É por aí. Obrigado, presidente. Boa noite.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Dirley Dama Cordeiro.
Cumprimentando a todos novamente. Sobre a sessão solene, então, quero parabenizar então aí a iniciativa do pessoal da Câmara de Vereadores e parabenizar a nossa mestra de cerimônia, a Claudete, que estava muito bem. Foi muito bem nas colocações. Dizer que eu estava muito nervoso, tá? Aqui até eu já me sinto meio que em casa, mas lá eu estava bastante nervoso. Eu nem sei se eu cheguei a usar todo o tempo que me foi cedido. Os meus colegas, como já têm bem mais desenvoltura, eles usaram, então, um tempo bastante estendido, né? Eu quero retificar aqui que eu, antes eu dei as datas das licitações e eu andei trocando algumas datas aqui, tá? Dizer que amanhã, então, é a licitação da reforma da escola agrícola pela educação, no dia 4, então, que é a ponte, que é uma licitação aí pela agricultura, não, pela obras, a retro no dia 8, então, pela agricultura, e o asfalto do dia 10, indústria e comércio. Tá? Então, vamos dar uma alinhada aí, que senão depois vai sair meio distorcido as coisas aí. Ontem de manhã, então, teve o campeonato de futebol. E eu vi o pessoal aí, não estive lá, eu estava trabalhando ontem de manhã, e o pessoal, os comentários, que foi muito bom, muito bem organizado. Então, Tobias, com a perna só, e foi campeão, como se diz, todo machucado, e foi campeão aí, mostrando a qualidade que tem, né? Ontem, então, as equipes de Serafina estiveram em Montauri, disputando as vagas para a semifinal da Copa Basalto. A equipe do Camarões, que seria a equipe B do nosso município, passou de fase e está na semifinal. Eu vou só dizer que a equipe na qual eu participava não ganhou, mas eu não vou dar o placar aqui, tá? Foi um tanto estendido. Nós ganhamos uma baita derrota, tá? Então não vou nem dar o placar aqui, que ele foi meio pesado, tá? Mas faz parte, faz parte. Caiu o técnico, Zé, caiu o técnico. Então assim, pessoal, descontraindo um pouco, né? Aqui a gente às vezes vem aqui um tanto tenso, mas não pode vir sempre na tribuna aqui com aquela amargura, aquela mágoa. Então às vezes a gente tem que vir aqui falar de um assunto que nem faz o Marinho, assuntos bons também, né, Marinho? E descontrair um pouco. Hoje era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Dirley. Com a palavra, a vereadora Lucimar Zarapelão Magon.
Tem para 6 minutos, certo? Se o presidente me deixar. Cumprimentando, então, os colegas vereadores e o distinto público aqui já citado no protocolo. Aqui. Queria iniciar minha fala parabenizando o presidente pela iniciativa da sessão especial que tivemos na semana passada. Estava tudo muito bem organizado, acho que foi muito proveitosa aquela sessão. E, como mulher, acho que a gente tem mais a que agradecer mesmo e ver que as pessoas estão preocupadas em dar um destino diferente, né, à história das mulheres. De algumas mulheres que é tão triste e tão lamentável que ainda nos dias de hoje tenham mulheres que ainda sofrem violência e a gente vê feminicídio todo dia ali acontecendo, né, no nosso estado e no nosso Brasil. É lamentável, a gente nunca gostaria de ver isso acontecendo. E dizer ao vereador de lei que às vezes o menos é mais. Ele não está aí, mas ele deve estar me ouvindo. Me entendeu, né, vereador? Então, tá. Eu queria falar, então, um pouquinho sobre o que está sendo feito, das ações do Poder Executivo. Acho que nós temos que dar mais transparência à administração. Eu vou continuar falando um pouquinho sobre educação, que eu falei na semana passada. Parabenizar, então, as pessoas envolvidas na capacitação dos nossos profissionais na área da educação. Esse curso de capacitação aos professores para lidar com as crianças, com os nossos jovens que estão com problema de autismo, como foi falado antes, né? Uma vez não se entendia muito sobre isso, mas hoje a gente vê que tem vários casos onde a gente está conseguindo preparar, inclusive os profissionais, para ter um melhor atendimento, mais humanizado e mais digno a essas crianças. E eu acho que para amenizar também um pouco o sofrimento da família. Entre outros trabalhos, secretária. Teve, então, formação de merendeiras e cozinheiras, não menos importante, né? Eu acho que quando se fala da alimentação, é muito importante. Então, sim, será no dia 16 a 24 de abril, então, a formação de merendeiras e cozinheiras. Vai ser no auditório da Escola Leonora. Tem parceria com o SENAC. Eu acho que era também há muito tempo que não se fazia isso, então está tendo uma reciclagem, uma formação para essas profissionais na área que eu acho que muito vem a enriquecer, então, o trabalho. Eu queria falar um pouco, então, sobre a Secretaria Municipal de Obras também, que teve problemas no final do ano em trabalhar, janeiro teve muita chuva, as nossas estradas passaram por um período um pouquinho sofridas, né? Mas que aos pouquinhos estão entrando nos eixos novamente. Então, teve colocação de placa de sinalização de trânsito na rua Rovigo, no bairro Aparecida, operação tapa-buraco na rua do CD da Credial, instalação de rede de água do Camping Carreiro, sentido Parque de Rodeios, com 120 metros de cano, conserto de placas de sinalização de trânsito no bairro Aparecida, pintura do forro da Casa Mortuária, conserto do calçamento da rua São Giovanni, no bairro Santim, rua Pedregal, no bairro Pedregal, e na rua Divo Crema, no bairro Santim. Então, são várias ações dentro da secretaria. Como também foi realizado o serviço de roçada no bairro Fedato, na área central do município, no bairro Montegrapa, no Campo Carreiro, no bairro Perim, nas marginais do bairro Perim, no pátio da Guirino Massolini, no cemitério municipal, na Avenida Ipiranga, bairro Fátima, na Otávio Rocha, pátio da escola Pedacinho do Céu, e pátio do ginásio de esporte, bairro Santim. E também está sendo feita a manutenção das estradas nas capelas São Roque, Montebérico, São João e Caravaggio, então foi feito nessas últimas semanas. A secretaria está a todo vapor, né? E com certeza logo mais todas as estradas estarão em bom estado, como sempre a gente gostaria de mantê-las, mas que às vezes as chuvas, as intempéries, às vezes impossibilitam um pouquinho. Acredito, prefeito, que aos pouquinhos a administração vai tomando corpo. Só concluir, vereadora, presidente.
Rápido.
A administração vai tomando corpo e todas as ações que vêm ao encontro dos nossos cidadãos serafinenses estão sendo tomadas. Boa noite e boa semana.
Obrigado, vereadora Lucimar. Com a palavra, vereador Nereu Hilário Rosseto. Obrigado.
Boa noite, presidente, vereadores, prefeito, secretário, patrão da entidade, Alexandre, diretor cultural, Grolli, presidente do sindicato, imprensa e demais público que está aqui nesta noite, o pessoal da casa também. Parabenizá-los pelo bom evento do camping, parabéns aí a vocês. A dizer que o evento foi grande, bom, mérito da entidade, que a entidade é que trabalha o ano inteiro e uma vez por ano faz o evento, e é prazeroso ver um evento deste porte, e é de competência pura da entidade, não é dos vereadores, não é do prefeito, a gente só procura ajudar dentro do que pode aqui, mas o mérito mesmo é de todos vocês Família Sinoelo, né? Família Sinoelo da Serra. Quero parabenizar também o presidente desta casa, o Rogério Fedrigo, pela ótima ideia, pelo ótimo evento da sessão solene. Parabenizar a Claudete, a Kelly, a Angélica, o Josiano, o Mikael, a Marinês, que todos contribuíram para que esse evento fosse bem sucedido e foi um sucesso. E espero ter mais desse tipo, presidente. Contem com o meu apoio. Quero falar dos pedidos de providência, que a gente faz muito pedido de providência. É a maneira que nós temos de procurar a dar o melhor para o nosso povo de Serafina, porque quem executa é o prefeito, a prefeitura. Mas onde a gente vê um problema e tal, o que, que a gente faz? Vai por escrito, né? Claro que às vezes a gente, não foi feito de outras épocas. Entendo isso, sim, deveria ser feito mais e mais, mas enfim, o nosso mandato é esse, e onde eu puder sempre passar, aonde tem problema para nós resolver, junto com o meu pessoal, que é a oposição, que nem somos chamados, mas é uma oposição inteligente, uma oposição para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não é para ser contra ou ser nada. Inclusive, foi entregue um projeto na mão do Executivo, da Comissão de Trânsito, onde que dois vereadores são da oposição e um da situação, um projeto de altíssima qualidade, que está sendo executado. Eu estou vendo que já estão começando a trabalhar em cima desse projeto, e eu gostaria muito, prefeito, desse muita atenção, que os pontos não vão ser só dos vereadores, vão ser de você. Então, nós pagamos muito impostos, então vamos fazer o máximo para a nossa população. Eu acho que o que a população é o que ganha com isso. Obrigado, presidente, boa noite a todos.
Obrigado, vereador Nereu. Com a palavra, a vereadora Cris.
Boa noite a todos novamente. Primeiramente, dizer e convidar todos vocês, quem puderem, né, amanhã, os servidores, né, os servidores. Nós temos a Assembleia Geral dos Municipários, que será na Escola Leonora, e aonde será conversado, onde será debatido o índice de reajuste salarial e um aumento real. Então, a primeira parte será para os servidores, e após nós temos o Executivo presente. É isso, né? É isso. Então, convido quem puder dos servidores se fazerem presentes amanhã. Sessão solene alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Presidente, parabéns a ti e toda a equipe, né, pelo evento, um excelente evento, excelente palestra que nós tivemos lá. A família Golo, do Romeu Golo e a Brusa Amarelo, meus sentimentos. Sabemos que é um momento muito difícil, mas a vida é assim. Falando, o vereador falou que nós somos uma oposição inteligente e a gente faz os pedidos através de solicitação por escrito. Então, prefeito, exercício, o secretário que aqui se encontra, que responde da pasta do planejamento, que tem a habitação junto, foi publicado na semana passada, no dia 18, acho que foi o 19, o edital 66/2019, publicando classificados para lote popular. Nesse edital 66, constam alguns do edital 228/2016, algumas pessoas, e outras são novas. Então, assim, nós estamos solicitando informações desse edital 66/2019 para melhor entender o que está acontecendo. Né? Foi feito, foi protocolado hoje com o número 643 no executivo. Também dizer que o autismo, quem tem na família, assim como quem tem um filho com problemas, sabemos que é muito difícil, quem tem um idoso numa família é muito complicado também. Então, prefeito, se tu puder dar uma atenção especial ao nosso pedido de providências, né, que o vereador aqui falou, de atender que as famílias que têm um deficiente em casa, que têm uma criança com problema, que ela possa trabalhar meio-dia. Sabemos da dificuldade que é termos uma pessoa com problema em casa e termos que trabalhar o dia todo, e muitas famílias não têm recursos financeiros para deixar alguém para cuidar esse familiar. Então, era isso. Meu muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereador Alderês. Passo os trabalhos da presidência ao vereador Nereu Rosseto.
Obrigado, presidente. Com a palavra agora o vereador Rogério Federico.
Boa noite, colegas vereadores, funcionários da casa, prefeito em exercício, senhor Valdir Bianchet, imprensa escrita, secretários municipais, presidente da Associação dos Municipários, né? E distinto público que nos prestigia essa noite aqui. Eu gostaria, nesta noite, de parabenizar e agradecer a todos os servidores desta casa, de uma forma ou outra, que contribuíram para a realização da sessão alusiva ao Dia da Mulher, ocorrida na quarta-feira passada. Agradecer a todos os vereadores por terem aprovado a realização da sessão e pela participação. Agradecer a parceria do Poder Executivo através das Secretarias da Cultura, da Educação e da Assistência Social, das Caremater, da Cisco, e dizer que quando unimos esforços com um único objetivo, que é o bem-estar da população, o resultado não poderia ter sido diferente. Agradecer imensamente a participação da doutora Renata Dumont Peixoto Lima, diretora do Foro e juíza titular da 2ª Vara Judicial da Comarca de Guaporé, e da psicóloga clínica Gabriela Sarda, que nos proporcionaram momentos de reflexão em torno de um tema tão relevante e muito preocupante diante dos dados que nos foram apresentados. Que nós, enquanto representantes da sociedade, possamos, de alguma forma, contribuir para que sejam criadas, no âmbito municipal, ações que possibilitem o enfrentamento desta importante causa. A violência em todas as suas formas. Queria parabenizar na pessoa do Alexandre Patrão, do CTG Sinuelo da Serra, Alexandre Tremea, pelo belíssimo rodeio estadual, 16º rodeio estadual, com um grande público, e também agradecer ao vice-presidente Nereu Rosseto, que pôde me representar lá, e com um belíssimo discurso, muito bem. Nereu, dentro da tua área, você foste muito bem, eu fico feliz que você nos representou muito bem o Poder Legislativo lá, que eu não pude estar e tinha um outro compromisso. Muito obrigado. Também na pessoa do patrão do CTG Galpão da Saudade, Nelson Pedro Mesomo, convidar a todos para sábado à noite que se façam presentes lá no Centro de Eventos Geral do Arnaldo Pessim, para que nós possamos curtir uma noite lá, uma janta, junto com esse pessoal aí que representa tão bem também esta entidade, com o grupo Manotaço. Eu ouvi aqui a fala do vereador que vai começar um asfalto no Distrito Industrial. Fico feliz porque é uma reivindicação daquelas empresas, bem como outras, e eu sou da seguinte opinião. Toda empresa, ela precisa ter sua infraestrutura, precisa ter todos os seus aparatos, porque ele é uma pessoa que emprega pessoas e dá incentivos de retorno de receita para o município. Então, eu vejo isso, que é de bons olhos, como também, volto a frisar, temos um loteamento que tem empresários que estão aguardando e que o Poder Executivo pense na água lá, porque não é um valor tão elevado como tenho visto, que é 800 a 900 mil reais para se instalar de 14 a 15 empresas que querem construir seus pavilhões e empregar gente. E eu acho que nós temos que pensar no progresso dessas empresas que trazem receita para o município. Porque, senão, é que nem o vereador Zé. No final, vai faltar dinheiro. Então, nós precisamos que a nossa cidade dê emprego, que arrecade mais receita para nós poder desenvolver melhor o nosso município de Serafina Correia. Também estive presente no sábado à noite na associação, na ASF. Infelizmente, ela foi derrotada, mas nem que nem o vereador de lei falou, nem tudo na vida sempre é vitórias. É nas derrotas que se cresce e se aprende. Estive no ginásio de esportes, lá incentivando a nossa associação. Infelizmente, perdeu, mas faz parte. Teria mais assuntos, mas fica para uma próxima oportunidade. Obrigado e uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador. Eu repasso os trabalhos da presidência ao vereador Rogério.
Obrigado, vereador Nereu. Com a palavra, vereador Sérgio Antônio Massolini.
Boa noite, novamente a todos. Eu queria, antes de mais nada, dizer da tristeza de que Serafina Correia tem ao perder uma pessoa igual ao Romeu Golo, ao Rui Brusão Amarelo e a matriarca da família Mangoni. Queria também dizer, foi falado aqui sobre as crianças, que a gente tem que ter um cuidado com as crianças de creche, de escolas, que nós estamos fazendo um projeto de lei que já está sendo quase que conclusivo, exatamente sobre isso, sobre o cuidado que tem que ter as crianças, com as crianças, nas creches e nas escolinhas. Isso a gente vai passar mais adiante. Também aproveitando, hoje estou aproveitando os ganchos aí, como falou também o Vilmar, sobre as drogas, sobre os drogados. Eu quero dizer, Vilmar, o seguinte, que quando uma pessoa é drogada, normalmente a sociedade exclui essa pessoa, são excluídos na sociedade. Quando, na verdade, nós temos que procurar dar o apoio, o amparo, para que essa pessoa consiga sair dos vícios. Muito bem. Quero falar sobre a família Golo, então. Nós estávamos no velório, no enterro dele. Tinha o pessoal da Cooperlat, o Tebaldo e o Leandro, e começaram a falar, e outras pessoas começaram a falar sobre o trabalho que o Romeu Golo desempenhou aqui em Serafina Correia, quando ele foi secretário de Agricultura. Foi falado sobre o silo comunitário de Silva Jardim, que foi feito entre parceria entre a prefeitura e pequenos associados lá do bairro. Foi antes do Golo botar o silo dele e também antes do Edílio fazer o dele também. Foi incentivos, quem comentou isso aí foi o pessoal da Cooperlat. Que a Cooperlat cresceu e desenvolveu graças ao trabalho feito através do Golo como secretário, trazendo vacas holandesas de alta linhagem, que trouxe aqui, vinda muitas vezes do Uruguai, e era feito um grande encontro com todos os interessados, e aí o pessoal arrematava a preço de custo, e assim foi desenvolvendo a bacia leiteira de Serafina Correia. Também nós fazíamos, na época, sempre liderados pelo Golo, análise de solos, onde a gente buscava depois calcário lá em Pantano Grande, a prefeitura colocava carretas e trazia de lá o calcário e distribuía lá na agricultura e ainda dava o espalhador de calcário. O agricultor pagava o calcário, mas o mais caro realmente era o transporte. E falaram também de terraplanagem para viários, para pocilga, para estrumeiras. Era uma pessoa assim, muito dinâmica, que se dava com todo mundo, não queria saber de política, o negócio dele era trabalhar para Serafina Correia. Eu quero então agora também cumprimentar, agora que está presente aqui o Alexandre, o patrão do CTG, senhor da Serra, e o Grolli, e dizer que nós falamos, na última sessão, nós falamos sobre o belo trabalho, inclusive fiz uma referência ao patrão do senhor da Serra, a minha opinião pessoal sobre a desenvoltura e o trabalho dele. Mas eu vou fazer alguma coisa até para achar engraçado agora, já que foi falado que é interessante brincar também. Nós temos o Eduardo, que está aí, que ele disse que vai ser vereador. E, se possível, vai ser prefeito da cidade. O Eduardo, no dia lá da festa do Senuelo da Serra, e quero cumprimentar a mãe dele também, que está aqui presente, ele viu que o meu lenço estava meio feinho. E ele disse assim: eu vou desmanchar o seu lenço e vou fazer um, se o senhor aceita. E eu disse que sim. Então ele desmanchou todo ele e foi fazendo, pregando para cá e para lá, e fez o lenço. Só que ele disse assim: se você vai dançar e a mulher apertar o lenço, é sinal de que a mulher gostou de você e você pode até marcar casamento. Aí eu disse para ele: então eu vou dançar com a tua mãe. Ele disse: não, 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 minha mãe está comprometida. Era isso aí, boa noite.
Obrigado, vereador Sérgio. Antes de passar para o encerramento, só gostaria que todos os vereadores permanecessem, e o público também, se puder, que nós vamos ter a homenagem aí do patrão e do Grolli para conosco aqui do Poder Legislativo. Então, encerrados os pronunciamentos, convoco os vereadores para a 10ª sessão ordinária, que será realizada no dia 8 de abril, às 19h30, no plenário Darcy Sobreira Socol. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 9ª sessão ordinária de 2019. Uma boa noite, obrigado e uma boa semana a todos.